Hidrologia Florestal Aplicada, planejando as interações entre a floresta e a água, é uma obra que discute conceitos modernos sobre o conhecimento atual das relações entre as florestas e a conservação da água. É um tema importantíssimo, não é? Para o Brasil. E o objetivo é contribuir justamente para o equilíbrio entre produção e conservação nesse planejamento de bacias hidrográficas. E eu vou conversar com o professor Silvio Ferraz, que é do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Ele é um dos autores do livro, junto com o professor Walter de Paula Lima. Professor Silvio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem.
Muito obrigada por sua atenção. E a gente faz questão de compartilhar alguns conhecimentos que vão além, professores, por um impacto que tem apenas para os especialistas. Todo mundo se interessa cada vez mais pelos assuntos sobre o meio ambiente. E a gente sabe que esse tema é importante para o Brasil, não é? Que tem a floresta amazônica e outros tantos biomas importantes. E eu vou começar pelo bem óbvio, professor, para as pessoas mergulharem nesse assunto, que é falar da relação entre florestas e conservação das águas. É uma relação intrínseca e fundamental, né? Começa explicando para a gente.
É isso mesmo, Roxane. Então, a floresta, atualmente, a gente entende ela como, acho que, a única cobertura capaz de interferir no ciclo hidrológico. Então, esse é um... É realmente uma capacidade que ela tem e que a gente não tinha se dado conta, né? A gente ouve falar agora dos rios voadores, da influência da Amazônia, até nas chuvas que acontecem no Sudeste. Então, ela realmente tem essa capacidade. Uhum. Bom, tendo essa capacidade, né, de interferir no ciclo, ela interfere na água das bacias, né, tanto na quantidade quanto na qualidade. Nós precisamos estudar mais essa relação para saber como manejar essa floresta. Como que a gente pode realmente ter florestas que contribuam aí para a gente poder usar essa água, né? Principalmente em regiões onde as florestas já estão escassas. Então, como é que a gente vai fazer? Com poucas florestas, conseguir aí o máximo que a gente puder de benefício para nós em termos de água. Uhum. Então, um pouco dessa relação... É muito forte mesmo que existe, porque a floresta em si, ela vai tirar a água do solo e jogar para a atmosfera. Então, esse processo que ela faz, que é chamado de evapotranspiração, ela interfere. Então, ela tira a água de um local e joga para a atmosfera, o que pode ser muito bom, no caso da Amazônia, que joga água para o Sudeste, mas localmente... a gente precisa entender melhor, porque talvez essa água que ela joga na atmosfera até diminua, né, a água que está disponível para as pessoas. Isso que a gente precisa entender.
Uhum. E o que já se sabe sobre isso? Porque eu comecei falando justamente que são conceitos mais modernos sobre e o conhecimento tem avançado muito, né? Os estudos, né? Já se sabe, quer dizer, precisa se estudar mais ou já se sabe bem dessa relação?
Não, a gente precisa estudar mais, porque a floresta... principalmente a tropical, ela é muito diversa. Nós temos no Brasil muitos biomas, então isso cria diferentes situações que ainda não foram estudadas, né? E existe muito conhecimento mais sobre as florestas temperadas, que são mais simples, né? Uma ou duas espécies, elas têm um funcionamento um pouco mais conhecido. Mas as florestas tropicais ainda precisam de muito estudo, porque a gente ainda não tem ainda o conhecimento suficiente. A gente já sabe bastante coisa, a gente avançou bastante. Acho que até então a gente tinha uma visão, vamos dizer, mais romântica sobre o papel das florestas, né? Todo mundo sabe que florestas é bom para a água, né? Que a gente precisa ter florestas para a água. Mas e como que a gente faz isso na prática? Essa é a questão. Porque nós não temos mais floresta. Por exemplo, o estado de São Paulo tem muito poucas florestas. Então, a gente sabe que floresta é bom, mas nós não temos as florestas. Então, agora a questão que a gente precisa avançar no conhecimento é como restaurar florestas pensando em água. Quando que as florestas podem ajudar? Como é que eu consigo conciliar a agricultura com uma parte florestal, né? Principalmente a gente tem o Código Florestal que exige algumas florestas aí em torno de rios e reservas legais. Como que a gente coloca essas florestas, maneja essas florestas para que a gente possa ter água? Então, é um desafio novo, né? Porque a gente tinha mais uma visão assim, ah, vamos manter as florestas. Tudo bem, vamos manter. Podemos tentar manter as florestas da Amazônia, mas no local onde tem população, que é o estado de São Paulo, que a gente já vem sofrendo com problemas, né, de déficit hídrico, como que a gente vai fazer? Né? Como que a gente pode conciliar isso? Então, tem muita coisa a ser estudada ainda.
Professor, vou fazer uma pergunta de leigo, né? Mas interessada no assunto. A gente está falando destes rios no meio das florestas, mas que deságuam em grandes bacias hidrográficas, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Desse que está lá no meio da floresta, mas que tem impacto muito além da floresta? É isso que o senhor está tentando nos explicar.
Exato, todos os rios são formados por pequenos riachos, né? Uhum. E nesse livro, inclusive, a gente ressalta muito a importância das pequenas bacias que nós chamamos de microbacias. Uhum. Então, em cada ribeirãozinho que passa numa fazenda, como que você pode colocar florestas ali, ripárias, em consórcio com a agricultura, tentando conservar aquele curso d'água que vai formar os rios maiores. Como que a gente pode, mesmo em áreas, né, de cabeceira, que são mais protegidas ou áreas de reserva, garantir que essa água chegue, então, nas regiões mais baixas da bacia. Então, realmente, a gente está falando disso. Porque a gente imagina, a floresta, eu estou na cidade, não tem
Justo.
Floresta aqui, não tem nada a ver comigo.
Não tem nada a ver,
né,
comigo esse assunto,
Exatamente. Talvez não tenha, assim, diretamente, porque você não está no meio da floresta, mas toda a região agrícola, né, todas as áreas de conservação que drenam para as cidades, elas precisam ser planejadas, elas precisam ser estruturadas para que a gente tenha essa água chegando na cidade. Né? Então, realmente tem a ver com todas as pessoas e esse é um assunto até controverso, porque como que o produtor está lá no campo, ele pode ser recompensado por conservar florestas que vão beneficiar as pessoas, né? Isso é uma questão bem atual. A gente tem alguns mecanismos agora até de pagamentos por serviços ambientais que compensam o produtor que mantém a sua floresta, que possa conservar as florestas, porque todos precisam de água, né? Esse é um bem comum.
E não é um recurso sem fim como as pessoas imaginam, né? É um bem precioso para a sobrevivência da natureza, de quem vive próximo, né, para as populações dessas regiões, mas só está explicando com impacto em todo o mundo, né? A gente está vendo os fenômenos climáticos extremos, a gente sabe que isso tem a ver com parte da destruição que, infelizmente, né, a sociedade avança em alguns aspectos e regride em outros, então destrói também, não só avança, não só progride. E o senhor tocou num ponto aí, dizendo, olha, é possível fazer conservação e com planejamento, conservar e desenvolver. É possível isso, não tem. Vocês já têm conhecimento suficiente para isso e para orientar pequeno, médio e grande produtor, agricultor do país.
Sim, e não tem outra forma, né? Nós, como país tropical, chove bastante, a gente sempre teve a impressão de que a água aqui é um recurso infinito.
É justo.
Não é, não é. Ele é finito e a gente já vem sofrendo secas, né? No estado de São Paulo, no Paraná, que não era um local onde a gente tinha déficit, problemas com abastecimento, nós estamos tendo em cidades como Curitiba. Então, isso está se agravando, porque a população vem crescendo, tem mudanças climáticas, a gente não tem mais florestas, a gente basicamente tem um desmatamento aí de centenas de anos, né, que é onde a população está, no litoral e principalmente a região sudeste. Então, nós não temos outra alternativa, nós temos que lidar com isso e saber realmente conservar esse recurso que é precioso mesmo. A água, inclusive, vem subindo de valor, cada vez sendo mais cara, mais escassa, e a gente entende que conservar água vai, inclusive, trazer retorno financeiro para quem fizer isso. Né? Já temos os mecanismos começando agora, são a lei de pagamento por serviços ambientais, mas isso só tende a crescer. Né? E nós vamos ter um bem sendo produzido e as pessoas precisam ser recompensadas mesmo. Eu acho que é bem isso, temos que conciliar, não temos outra alternativa.
O professor Silvio, o senhor tocou num ponto fundamental agora, né, que é pode ser estimulada essa preservação ou esse desenvolvimento com preservação. Então, é um caminho. Talvez o caminho mais rápido, né? Com resultados mais rápidos. E o que mais? Quer dizer, o que mais pode e deve ser feito, né? Esse apoio ao produtor que está ali próximo do bem, que sobrevive ali na região, né? Que pode ter esse estímulo. Mas outras medidas também. Quer dizer, é responsabilidade coletiva. Isso não há dúvida nenhuma, né? Não adianta dizer que eu estou no centro urbano e que eu não tenho nada a ver com essa história. Então, o que mais pode ser feito? Que outras ações podem trazer resultados?
Então, o que a gente fala bastante a respeito de planejamento, né, é que às vezes o produtor, né, nós estamos falando de produtor rural, mas a gente lida também com produtores na área de silvicultura, né, uhum. com empresas, inclusive, que plantam florestas e tudo mais. É que quando você conserva as florestas pensando em água, você traz uma série de outros benefícios para a própria propriedade, né? Então, a própria conservação da biodiversidade reduz gastos aí com pesticidas, com químicos que são utilizados. Você tem conservação de solo, então você diminui o uso de fertilizantes, né? Solo também é um meio de produção, ele tem que ser conservado. Então, quando você começa a investir na conservação da água, seja por uma agricultura mais conservadora ou mesmo pelas florestas, como a gente vem falando, você também tem benefícios. Então, todo mundo vai ganhar. Então, a gente precisa desse trabalho também de conscientização, de mostrar, de demonstração. Olha, funciona, dá certo, faz desse jeito que vai ser melhor. Então, esse é um trabalho duro, né, que a gente vem fazendo. Sim. Então, a gente já vem trabalhando, por exemplo, com empresas na área florestal, mais de 30 anos, mostrando como que deve ser feito, como que deve ser plantado, como é que deve ser manejado, como é que deve ser cortado, porque a gente também precisa de madeira, né? Nós estamos falando de florestas, pensando em floresta nativa. Mas tem as florestas plantadas também, que podem ser manejadas para ter esse consórcio entre produção de madeira e produção de água. Uhum. Então, isso precisa ser muito bem planejado. E a gente vem trabalhando nisso, né? Nesse livro, nós temos um capítulo especialmente dedicado às florestas plantadas, que são tidas muitas vezes até como vilões, né, da questão da água. Então, a gente sabe como fazer, a gente avançou bastante sobre isso. E a gente explica como deve ser feito o manejo dessas florestas se você está preocupado com a conservação da água.
O senhor está dizendo que não é vilão, quer dizer, pode ajudar nesse processo, conservar o que existe, mas criar florestas, né?
Isso, tem que ser bem feito. Inclusive, nós temos estudos em áreas, né, em que a gente tem produção, por exemplo, de pinos e eucalipto numa bacia que abastece uma cidade. Então, a gente consegue conciliar, produzir madeira e produzir água, ou seja, não estamos falando só de florestas nativas, que, lógico, todo mundo quer, é o melhor, mas também podemos ter florestas de produção mesmo, que também conservem a água, que tragam os dois benefícios.
Muito interessante. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Silvio Ferraz, da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP Piracicaba, que trouxe aqui esse tema, né, boa parte desses assuntos discutidos na obra, no livro Hidrologia Florestal Aplicada, da EDUSP. Professor, muito obrigada por sua contribuição e podemos voltar ao assunto, sem dúvida, aqui oportunamente.
Será um prazer. Muito obrigado, Roxane. Obrigado aí aos ouvintes, um bom dia para todos.